Estimado ouvinte internauta da Voz da América, bem-vindo à emissão vespertina neste 13 de outubro de 2022. Lá fora são 21 graus e chove. Ao microfone, Amancio Miguel. Na produção, Mariano Bartolomeu. Na sonoplastia, o Patrick Deia. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Rússia ameaça suspender acordo de exportação de cereais pelo Mar Negro. Em raro protesto, dísticos na capital chinesa pedem demissão de Xi Jinping. Tal como sempre acontece, a primeira parte desta meia hora de emissão, uma emissão de 90 minutos, é dedicada a Angola. Nas Nações Unidas, Angola votou contra a Rússia. Temos reações.
Eu acho que o presidente João Lourenço deu este passo para poder evitar um possível isolamento.
E o presidente, portanto, João Lourenço, portanto, é uma figura que agrada aos americanos.
E também de Angola, juristas dizem que caso contra o major Pedro Lussatte poderá não resultar porque oficiais superiores negaram que os milhões encontrados na sua posse tivessem saído da presidência. E isso levanta outra questão.
Onde já viste dinheiro daquele, nenhum general assume a responsabilidade, não saiu da presidência, não saiu dos generais, não tem como é, o que se passa?
Fico com a Voz da América para acompanhar esta e outras reportagens nos próximos minutos. E quando são 13 horas e 2 minutos aqui em Washington, convido o João Santa Rita para apresentar as notícias internacionais.
A capital da Ucrânia, Kiev, foi hoje alvo de ataques levados a cabo por drones de fabrico iraniano comandados pela Rússia. Um porta-voz da presidência ucraniana disse que os drones atingiram o que chamou de infraestruturas críticas em redor de Kiev. Esse tipo de drones suicidas carregam explosivos e despenham-se contra os alvos escolhidos. Mísseis russos atingiram, por outro lado, 40 zonas diferentes através do país. Na cidade de Mykolaiv, um bloco de apartamentos de 5 andares foi destruído. A Grã-Bretanha anunciou hoje que vai enviar para a Ucrânia sistemas capazes de derrubar mísseis do tipo cruze. Os ministros da Defesa da NATO estão reunidos em Bruxelas para discutir apoio às autoridades militares ucranianas. O procurador-geral da Ucrânia disse hoje na sede do Tribunal Penal Internacional em Haia que mais de 112 mísseis russos atingiram nos últimos dias a Ucrânia, matando 17 pessoas, ferindo 93, no que descreveu como uma ação classificada de terrorismo que visa deliberadamente causar mortes civis e destruir infraestruturas civis. O procurador, falando ao lado do seu homólogo do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, disse ter iniciado uma ação criminal contra a Rússia. Entretanto, as autoridades em duas regiões da Rússia, na fronteira com a Ucrânia, disseram ter sido bombardeadas pela Ucrânia, danificando edifícios e cortando fornecimentos de energia. Por outro lado, o administrador da cidade de Kherson, ocupada pela Rússia, disse que os cidadãos deveriam abandonar a cidade devido ao avanço das forças ucranianas na região. Um porta-voz do Kremlin foi, entretanto, citado como tendo dito que os objetivos do que chama a sua Operação Militar Especial poderão ser alcançados através de negociações. Na terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que Moscou está pronto a negociações com o Ocidente. Hoje repetiu que o seu país está pronto a negociar o que disse ser propostas sérias. Entretanto, o embaixador da Rússia na sede da ONU em Genebra submeteu o que chamou de preocupações sobre o acordo para permitir a exportação de cereais através do Mar Negro e disse que a Rússia poderá abandonar o acordo caso as suas exigências não sejam cumpridas. O acordo, negociado pela ONU e Turquia, permitiu que a Ucrânia recomeçasse a exportação de cereais através de portos no Mar Negro. A Rússia afirma que as suas exportações de cereais e fertilizantes não estão a ocorrer como programado. Entidades da ONU são esperadas em Moscovo para discutir a situação. As autoridades chinesas removeram hoje dísticos de protesto numa ponte de peões na capital, Beijing. O raro ato de protesto ocorre a poucos dias do Congresso do Partido Comunista, que deverá reeleger Xi Jinping na sua chefia. Entre os dísticos contavam-se apelos à demissão de Xi e o fim de estritas medidas de restrição de combate à Covid-19. Os dísticos foram erguidos no distrito de Haidan, onde estão situadas diversas universidades. Esta noite havia uma forte presença policial na área. A polícia e as autoridades municipais não responderam a pedidos de comentários. Angola é um dos 32 países que diminuíram em 50% ou mais o seu índice global de fome desde 2000, embora mantenha um nível grave, revela um relatório elaborado anualmente pelas duas organizações não-governamentais. A Guiné-Bissau também baixou de 37,7% em 2000 para 30,8% em 2022, um nível ainda considerado grave. Cabo Verde apresentou um nível moderado de fome e Moçambique não apresentou dados suficientes. Um dos principais canais de notícias do Mali foi hoje formalmente notificado pela Alta Autoridade de Comunicação após comentários críticos contra a junta militar no poder por um dos seus mais conhecidos jornalistas. A carta, assinada pelo presidente daquela autoridade, disse que a emissão de 30 de setembro deste ano, apresentada por Mohamed Ali Douattaer no canal Djoliba TV News, comportou deficiências manifestadas por comentários difamatórios e acusações infundadas sobre o órgão regulador, o Estado da Liberdade de Expressão no Mali e as autoridades de transição. O jornalista disse que a intolerância está a crescer no país, a liberdade de expressão está em perigo e a democracia também. Um tribunal marroquino impôs pesadas penas de 3 anos e 2 anos de prisão a 15 imigrantes sudaneses presos após uma tragédia em junho na fronteira com a Espanha, em que mais de 23 imigrantes morreram. Os condenados foram detidos depois que cerca de 2 mil pessoas invadiram a fronteira com o enclave espanhol de Melilla a 24 de junho, numa tentativa de chegar a território da União Europeia. Guardas da fronteira de ambos os lados responderam com o que grupos de direitos humanos disseram ser força excessiva, deixando pelo menos 23 imigrantes mortos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Treze horas e 7 minutos aqui em Washington. Angola votou ontem na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas a favor de uma resolução condenando a anexação de 4 regiões da Ucrânia pela Rússia. O presidente João Lourenço já tinha indicado no seu discurso de tomada de posse dúvida quanto à invasão russa e falou esta semana pelo telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ontem juntou-se a uma esmagadora maioria de países que condenaram Moscovo. Embora seja uma resolução de pouco efeito prático, a votação de ontem causou alguma surpresa pelo facto de Angola ter tido estreitas relações com Moscovo devido ao apoio da então União Soviética ao Movimento Popular de Libertação de Angola, que o MPLA, durante a Guerra de Independência e também durante a Guerra Civil. A embaixadora de Angola, junto das Nações Unidas, emitiu uma declaração de voto em que recordou isso mesmo, mas sublinhou também as boas relações com a Ucrânia. Maria Jesus dos Reis Ferreira justificou o voto de Angola com as suas convicções sobre o bem fundado do princípio sacrossanto de integridade territorial, consagrado na sua própria Constituição, que define Angola como um Estado unitário e indivisível, cujo território é inviolável e inalienável. O nosso correspondente Venâncio Rodrigues foi buscar reações em relação a esta votação de Angola.
Razões de natureza política e diplomática justificaram o voto de Angola contra a invasão da Rússia à Ucrânia, consideram analistas ouvidos pela Voz da América. Para o jornalista Avelino Miguel, a deslocação do posicionamento de Angola configura um novo paradigma político da nova governação de João Lourenço, que encontra justificação no seu discurso de tomada de posse.
Tendo em conta os últimos desenvolvimentos que Angola está a viver após o processo eleitoral, eu acho que o presidente João Lourenço deu este passo para poder evitar um possível isolamento internacional, nomeadamente do Ocidente, tendo em conta os grandes desafios políticos, económicos e sociais que Angola tem. Nós em Angola temos sensibilidades embrionárias independentistas em Cabinda e na Lunda Norte. Legitimar a anexação, portanto, de territórios de um país estrangeiro, bom, nós também, a nível interno, então nós também, se isso vier a nos acontecer, então nós também vamos considerar que todo interesse estrangeiro em volta de este ou aquele conflito regional é legítimo.
O também jornalista Lídio Manuel entende, por sua vez, que a inflexão da posição de Angola em relação à guerra na Ucrânia se deveu ao apoio do Ocidente às últimas eleições angolanas.
Poderão ter sido uma moeda de troca em que a Angola iria expressamente manifestar o seu apoio ao Ocidente e estes, por sua vez, iriam reconhecer as eleições que, de certo modo, suscitaram aquelas dúvidas, não é? Não foram convincentes do ponto de vista eleitoral. Os Estados Unidos, portanto, têm Angola como um aliado de grande peso, sobretudo nesta altura em que do petróleo, também do gás e depois na questão geopolítica, um momento bastante estratégico na região dos Grandes Lagos, onde já tem, portanto, os seus créditos firmados, tem um exército que de certo modo consegue impor respeito nessa região e o presidente, portanto, João Lourenço, portanto, é uma figura que agrada aos americanos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Ontem noticiamos, aliás, tal como ontem noticiamos, o antigo ministro e chefe de Casa de Segurança do Presidente, o general Manuel Vieira Dias Copelipa, disse em tribunal que os milhões de dólares, euros e kwanzas encontrados na posse do major Pedro Lussati não saíram da Casa de Segurança e disse que de onde veio o dinheiro deve ser investigado pelas autoridades. A afirmação de Copelipa já tinha sido feita anteriormente em tribunal por Luís Simão Ernesto, antigo secretário-geral da Casa Militar do Presidente Angolano, que afirmou também não ser possível que os milhões de dólares encontrados na posse do major Pedro Lussati tivessem saído daquela instituição. O Koch Mokuta foi também buscar reações.
O desconhecimento da origem dos milhões de dólares, euros e kwanzas por parte do gestor principal da Casa de Segurança, General Helder Vieira Dias Copelipa, no caso Lussati, fica encerrado o processo, segundo a opinião de jurista Albano Pedro.
Se dizem que o dinheiro não é do Estado, já não se pode dizer que saiu. Não é possível, porque eu acredito que nessa altura, se o Lussati e outros estão a ser acusados e todos os crimes dele estão ligados à corrupção, estão ligados a desvio do erário público, a uso de bens coletivos, se desmonta a ideia de que esses bens não pertencem ao Estado, automaticamente, não importa de onde vierem esses bens, já não tem importância para o processo. Portanto, o processo morre. O processo não tem como prosperar numa circunstância em que a acusação principal era desvio do erário público, era desvio do bem do Estado.
Pedro diz que a insistência do coronel Manuel Correia em dizer que dava malas de dinheiro ao general Eusébio de Brito Teixeira não sustenta a prova exigida em tribunal.
Não se sabe, ele não consegue justificar onde saíram esses dinheiros, porque quem devia dizer onde saíram os dinheiros, que é o gestor, está a dizer que esses dinheiros não saíram do Estado. Como mostrar que isso aconteceu, se não há prova? E como fazer com que o tribunal acredite nele se ele não consegue trazer provas disso? Esse é que é o problema. Portanto, não se trata propriamente de intenção de incriminar, trata-se de pura intenção de descrever os fatos, mas que não podem ser provados. Só isso.
Ex-deputado angolano Makuta Nkondo diz que o não conhecimento da origem dos milhões de kwanzas, dólares e euros, no caso Lussati, mostra que
isso tudo é para ver que o país está desgovernado. Há muita confusão, até pela presidência da República, há confusão tremenda. Onde já viste dinheiro daquele? Nenhum general assume a responsabilidade, não saiu da presidência, não saiu dos generais, não tem como é, o que se passa. Então saiu do Banco Nacional, o governador do Banco Nacional de Angola é que deve assumir e deve explicar de onde veio aquela fortuna toda.
Koch Mokuta, Luanda.
Obrigado, Koch. Continuamos a destacar Angola, aliás, a primeira parte da nossa emissão dedicada a Angola. Nas últimas semanas tem-se verificado neste país um certo aperto à atividade de jornalistas, com vários profissionais a serem detidos pelas autoridades policiais e outros a serem intimados pelo Serviço de Investigação do Estado por matérias por si divulgadas. O caso mais recente foi a detenção do jornalista da Deutsche Welle, quando este fazia a cobertura de uma manifestação. Por este e outros factos contra jornalistas, a direção do Sindicato de Jornalistas Angolanos reuniu com as chefias policiais e recebeu garantias do titular da pasta do interior de que, doravante, os jornalistas terão tratamento diferenciado. As associações de jornalistas não colocam fé na promessa dada pelo Executivo e não descartam a possibilidade de manifestações ou greves, tal como aqui reporta o Manuel José.
O ministro do Interior, que falava depois do encontro com os jornalistas, disse também que, e citamos, é necessário que os jornalistas estejam muito bem identificados para que a polícia os possa identificar melhor. Uma justificação pouco convincente, segundo Fonseca Beng, membro do Sindicato dos Jornalistas.
Nós, enquanto sindicato, reunimos com o ministro do Interior, o anterior ministro do Interior. Também chegamos a reunir com o comandante da polícia em Luanda. E recebemos as mesmas garantias, mas as práticas continuam a ser as mesmas. Acredito que recebem orientações de quem está assim deles para que continuem com esta prática.
Para Luísa Rogério, da Comissão da Carteira e Ética.
Não há nenhuma razão para que os jornalistas continuem a ser retidos ou levados à esquadra em pleno século XXI, 30 anos depois de Angola ter aderido ao multipartidarismo, com toda a carga legal que permite exercer sua profissão.
O jornalista Makuta Nkondo, que tem estado emprestado à política, diz que a questão referida pelo ministro do Interior vem apenas esconder as reais motivações da perseguição de jornalistas.
Que o MPLA é alérgico à verdade. Ele não prende qualquer jornalista. Aquele jornalista que prima pela verdade e que são incomodados. Aquele dizer que falta de visibilidade, não é visível, a polícia não sabe quem é jornalista, quem não. Isso é uma pura mentira.
O outro decano dos jornalistas que já dirigiu o sindicato, Avelino Miguel, diz que também não acredita nas palavras do ministro do Interior. Miguel acredita que os jornalistas têm outras ferramentas para pressionar o executivo a mudar.
Não é um caso insólito se jornalistas convocarem uma manifestação, decretarem greve. O sindicato, o Miss Angola, a Organização da Mulher Jornalista e outras organizações. Eu acho que esse é um passo que pode ser dado. É mais um sinal de que, de facto, o cenário no país está muito mal.
Manifestações ou greves apoiadas pela presidente da Comissão da Carteira e Ética.
Os jornalistas podem e devem recorrer a outros meios se o mecanismo de diálogo não funcionar. A manifestação é um direito claramente consagrado e os jornalistas não são exceção.
Quem também está dentro da causa é o Miss Angola, como diz o seu membro, Guilherme da Paixão.
Sindicato de Jornalistas, Miss Angola, Comissão de Carteira e Ética. Nós devíamos, era combinarmos em uníssono nas redações, um dia só, ninguém emite nada. A gente refletir isso, mas é refletir de facto dos abusos, que está a ser demais. Já tivemos época que morria.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., continuo a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Na nossa segunda meia hora, teremos mais estações parceiras a transmitir o nosso programa. Por exemplo, da Guiné-Bissau, teremos já a habitual Pindiquiti e de Cabo Verde, a rádio Mora Beza. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E amanhã, sexta-feira, a nossa convidada é Ivone Soares, deputada moçambicana. Com ela iremos conversar sobre a situação da mulher na política em Moçambique e em África e também no mundo. 13 horas e 19 minutos aqui em Washington, D.C. O presidente de Angola, João Lourenço, vai apresentar no sábado o seu discurso sobre o Estado da Nação, isto na abertura formal do ano legislativo na Assembleia Nacional. É um discurso no qual ele deverá traçar linhas de orientação para a legislatura dominada pelo seu partido, o MPLA, mas com uma maior presença do maior partido da oposição, que é a UNITA, agora com 90 lugares ali no Parlamento. A UNITA quer que João Lourenço anuncie que se vai aprovar a lei sobre as eleições autárquicas, sendo a economia outra questão de grande expectativa. A este respeito, nas diversas províncias de Angola, há necessidades diferentes que os cidadãos gostariam que o Presidente abordasse. Fomos até o Kwanza Sul, onde o nosso correspondente Fernando Caetano foi ouvir o que se espera do discurso de sábado.
No Kwanza Sul, produtores agrícolas, estudantes e sociedade civil aguardam que o Presidente da República, no seu discurso sobre o Estado da Nação, faça uma abordagem sobre os caminhos que visam estimular a produção, melhoramento das cidades e redução das importações no país. Creuza Rodrigues, por exemplo, não deixou de apelar a João Lourenço que, ao falar à nação, fale igualmente das políticas que visam a conclusão das obras estruturantes na província do Kwanza Sul, como havia prometido durante a campanha eleitoral.
Eu espero que ele deve tocar mais nos pontos com relação às reabilitações que estão inacabadas. Uma vez que a nossa cidade do Sumbe está com algumas obras inacabadas, precisamos que tudo isso se tenha um final bom para todos nós. Tem que focar-se mais nos outros municípios que estão na falta da luz, da água.
Correia Palanga Bong espera do Presidente da República a conclusão do pacote legislativo autárquico a ser formulado aos deputados.
Portanto, um pacote já quase que mais de 70% do pacote sobre a organização autárquica que já está terminado.
No domínio do ensino superior, Creuza quer ouvir o fácil acesso às universidades e o apetrechamento dos laboratórios escolares.
É bom que o presidente João Lourenço foca melhor ainda acerca das notas das entradas das universidades, isso é, nas notas 14, que minimizasse mais e também implementem mais laboratórios para as escolas, uma vez que isso está a dificultar no processo de ensino e aprendizagem.
Voz da América, Fernando Caetano, no som.
13 horas e 21 minutos, emissão vespertina da Voz da América. Agora aqui está o João Santa Rita e o desporto. Aliás, não é agora que o João Santa Rita vai apresentar o desporto. Vamos agora, depois de ouvir o Fernando Caetano, vamos ao Libango, onde o Teodoro Albano foi também ouvir expectativas da população e deputados da Uila ao discurso de sábado do presidente João Lourenço.
Cidadãos da Uila esperam um parlamento mais ativo e ao serviço dos interesses do país, enquanto deputados inscritos na Assembleia Nacional, pelo círculo local, apontam metas na véspera da abertura da quinta legislatura. Sílvia Borges espera que o parlamento, agora bipolarizado entre MPLA e UNITA, traga consigo debates e produza leis que sirvam os angolanos, a começar pela realização, em breve, das eleições autárquicas.
Gostaria que inicialmente o novo Parlamento atacasse já a questão das autarquias locais, a dependência que temos de algumas questões ligadas a essa questão das autarquias locais, está mesmo já a cobrar e nós precisamos que isso seja imediatamente atacado.
Para Yuri Futi, é fundamental que os deputados percebam que estão no Parlamento mandatados pelo povo e que devem corresponder com as expectativas do povo.
A vida em Angola não se faz só no centro, faz-se mais nas periferias, nos chamados guetos. Então é necessário que os representantes ou os deputados eleitos consigam de facto ter essa noção, ter essa grande responsabilidade, ter essa vivência direta, que se desloquem mais, que saiam mais da capital.
Augusto Samuel, que se estreia no Parlamento como único deputado eleito pelas listas da UNITA FPU, na Uila, espera exercer um mandato em nome do povo.
Este deputado, que está agora em uso da palavra, não vai levar à Assembleia aquilo que ele pensa por si. Ele vai levar aquilo que será o produto do pensamento do dono do mandato, que é o povo. O que é que o povo da Uila pretende sobre várias áreas, vários segmentos do desenvolvimento político, social e econômico.
No MPLA, entre os quatro deputados eleitos pelo círculo da Uila, está a deputada Fernanda dos Santos, que assegura que vai ser uma das porta-vozes das maiores preocupações dos uilanos. Há também a primeira secretária da OMA, organização feminina do Partido dos Camaradas na região, promete empenho para cada vez maior afirmação das mulheres a todos os níveis.
Hoje teremos a felicidade de fazermos parte de um grupo mais amplo de mulheres parlamentares. Estamos a falar do grupo parlamentar de mulheres, onde certamente faremos parte e ali vamos ter a oportunidade de levar os problemas candentes à nossa província relativamente à mulher à discussão e para juntas conseguirmos encontrar as melhores estratégias de defesa, as melhores estratégias para o tratamento mais condigno da mulher.
O novo ano parlamentar da 5ª legislatura abre neste sábado em Luanda. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página esportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu. Hoje há jogos da Liga Europa. Muitos jogos, 32 clubes em ação, divididos por 8 grupos. Uma equipa portuguesa em ação é o Sporting de Braga, que está na Bélgica para defrontar o Saint Gilloise, que comanda o grupo com 9 pontos, seguido precisamente do Braga com 6. Braga, que perdeu na semana passada em casa com o Saint Gilloise. Ontem, duas outras equipas portuguesas estiveram em ação, mas aí, na Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões. Porto foi à Alemanha bater o Bayer Leverkusen por 3-0 no jogo do Grupo B. Sérgio Conceição é o treinador do Porto, disse estar muito satisfeito com a exibição dos seus jogadores e acrescentou.
Neste momento, perceber também que ainda não conseguimos absolutamente nada. Estamos na luta, como estávamos há 2-3 semanas atrás.
Neste grupo, o Grupo B, está tudo na luta. Bruges ontem empatou no campo do Atlético Madrid, onde joga o moçambicano Reinildo Mandava. Bruges comanda com 10 pontos, Porto tem 6, Atlético Madrid 4, Bayer Leverkusen tem 3. O Bruges praticamente qualificado, mas a luta pelo segundo lugar, que dá direito aos oitavos de final, está renhida. Já o Sporting de Portugal ontem voltou a perder com o Marseille, agora em casa, por 2-0, num jogo que teve características idênticas ao da semana passada, quando o Sporting perdeu por 4-1. Expulsões. Na semana passada, uma expulsão de um jogador do Sporting. Ontem, duas. Ruben Mamorim é o treinador do Sporting.
Portanto, a história do jogo é mais ou menos a mesma do Marseille. E agora, olhar para a frente.
É, mas à frente vai ser difícil. Sporting está no grupo D, comandado pelo Tottenham, com 7 pontos. Ontem bateu o Eintracht por 3-2. Marseille tem 6, os mesmos que o Sporting. Eintracht tem 4. Tudo por decidir. Mas os próximos jogos do Sporting vão ser difíceis. O próximo é já contra o Tottenham em Inglaterra. Sporting vai estar em apuros. Quem está em apuros de certeza é o Barcelona. Ontem empatou em casa com o Inter a 3 golos, com erros fenomenais da sua defesa. Nesse grupo, o Bayern de Munique foi à República Checa, bateu o Victoria Pilsner por 4-2. Ao intervalo, o Bayern ganhava por 4-0. É, Bayern a passear. Já está apurado, deverá ser acompanhado pelo Inter, que tem mais 3 pontos que o Barcelona, quando faltam 2 jornadas. Em teoria, tudo ainda por decidir para o segundo lugar. Na prática, Barcelona já foi à vida. Tem que enfrentar o Bayern. O Inter vai defrontar o Victoria na próxima jornada e, se ganhar, bye-bye, Barcelona. Hasta la vista. Segundo ano consecutivo em que é eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões. Ontem, a salientar a cabazada, super cabazada do Liverpool, que foi à Escócia bater os desgraçados do Rangers 7-1. Com 3 golos de Mohamed Salah em 6 minutos. É um recorde, um golo cada 2 minutos. Liverpool está no grupo A, em segundo lugar, a 3 pontos do Napoli, já qualificado. Liverpool também já está garantido. Uma menção ainda à Taça da COSAFA de sub-20, porque há a possibilidade de ser disputada entre os Palanquinhas e os Mambinhas. É verdade, Angola e Moçambique, ambos apurados para as meias finais, que se realizam já amanhã. Moçambique tem pela frente a África do Sul, Angola, a Zâmbia. Se vencerem, defrontam-se na final, que é no domingo.
E assim caminhamos para o final desta primeira parte da emissão dedicada a Angola. Na segunda parte, iremos destacar o adiamento de eleições na Guiné-Bissau, de onde o Lassana Kassamá vai reportar. Patrick Deia na sonoplastia, Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amaís Miguel. Voltamos já para a segunda parte. Boa noite.
é a mistura, o samba da nossa terra. O samba é o que nos une, o samba que nos faz viver. O samba é a mistura dos nossos ancestrais. O samba é a mistura.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português neste 13 de outubro de 2022. Aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Cidrek Franklin, na sonoplastia, a produção de Mariano Bartolomeu. Ao microfone, Amêncio Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias iremos destacar: Rússia ameaça suspender a exportação de cereais da Ucrânia pelo Mar Negro e raro protesto contra dirigente da China. Transmitimos a partir de Washington, D.C., em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar a nossa emissão na nossa página www.voaportugues.com. A Voz da América está disponível no Facebook, Twitter e Instagram e também no YouTube com notícias em texto, áudio e vídeo. Nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, João Santa Rita apresenta as notícias.
A capital da Ucrânia, Kiev, foi hoje alvo de ataques levados a cabo por drones de fabrico iraniano comandados pela Rússia. Um porta-voz da presidência ucraniana disse que os drones atingiram o que chamou de infraestruturas críticas em redor de Kiev. Esse tipo de drones suicidas carregam explosivos e despenham-se contra os alvos escolhidos. Mísseis russos atingiram, por outro lado, 40 zonas diferentes através do país. Na cidade de Mykolaiv, um bloco de apartamentos de 5 andares foi destruído. A Grã-Bretanha anunciou hoje que vai enviar para a Ucrânia sistemas capazes de derrubar mísseis do tipo cruze. Os ministros da defesa da NATO estão reunidos em Bruxelas para discutir apoio às autoridades militares ucranianas. O procurador-geral da Ucrânia disse hoje na sede do Tribunal Penal Internacional em Haia que mais de 112 mísseis russos atingiram nos últimos dias a Ucrânia, matando 17 pessoas, ferindo 93, no que descreveu como uma ação classificada de terrorismo que visa deliberadamente causar mortes civis e destruir infraestruturas civis. O procurador, falando ao lado do seu homólogo do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, disse ter iniciado uma ação criminal contra a Rússia. Entretanto, as autoridades em duas regiões da Rússia, na fronteira com a Ucrânia, disseram ter sido bombardeadas pela Ucrânia, danificando edifícios e cortando fornecimentos de energia. Por outro lado, o administrador da cidade de Kherson, ocupada pela Rússia, disse que os cidadãos deveriam abandonar a cidade devido ao avanço das forças ucranianas na região. Um porta-voz do Kremlin foi, entretanto, citado como tendo dito que os objetivos do que chama a sua Operação Militar Especial poderão ser alcançados através de negociações. Na terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que Moscou está pronto a negociações com o Ocidente. Hoje, repetiu que o seu país está pronto a negociar o que disse ser propostas sérias. Entretanto, o embaixador da Rússia na sede da ONU em Genebra submeteu o que chamou de preocupações sobre o acordo para permitir a exportação de cereais através do Mar Negro e disse que a Rússia poderá abandonar o acordo caso as suas exigências não sejam cumpridas. O acordo, negociado pela ONU e Turquia, permitiu que a Ucrânia recomeçasse a exportação de cereais através de portos no Mar Negro. A Rússia afirma que as suas exportações de cereais e fertilizantes não estão a ocorrer como programado. Entidades da ONU são esperadas em Moscou para discutir a situação. As autoridades chinesas removeram hoje discos de protesto numa ponte de peões na capital, Beijing. O raro ato de protesto ocorre a poucos dias do Congresso do Partido Comunista, que deverá reeleger Xi Jinping na sua chefia. Entre os discos contavam-se apelos à admissão de Xi e o fim de estritas medidas de restrição de combate à Covid-19. Os discos foram erguidos no distrito de Aidan, onde estão situadas diversas universidades. Esta noite havia uma forte presença policial na área. A polícia e as autoridades municipais não responderam a pedidos de comentários. Angola é um dos 32 países que diminuíram em 50% ou mais o seu índice global de fome desde 2000, embora mantenha um nível grave, revela um relatório elaborado anualmente pelas duas organizações não-governamentais. A Guiné-Bissau também baixou de 37,7% em 2000 para 30,8% em 2022, um nível ainda considerado grave. Cabo Verde apresentou um nível moderado de fome e Moçambique não apresentou dados suficientes. Um dos principais canais de notícias do Mali foi hoje formalmente notificado pela Alta Autoridade de Comunicação após comentários críticos contra a junta militar no poder por um dos seus mais conhecidos jornalistas. A carta, assinada pelo presidente daquela autoridade, disse que a emissão de 30 de setembro deste ano, apresentada por Mohamed Ali Douattaer no canal Djoliba TV News, comportou deficiências manifestadas por comentários difamatórios e acusações infundadas sobre o órgão regulador, o Estado da Liberdade de Expressão no Mali e as autoridades de transição. O jornalista disse que a intolerância está a crescer no país, a liberdade de expressão está em perigo e a democracia também. Um tribunal marroquino impôs pesadas penas de 3 anos e 2 anos de prisão a 15 imigrantes sudaneses presos após uma tragédia em junho na fronteira com a Espanha, em que mais de 23 imigrantes morreram. Os condenados foram detidos depois que cerca de 2 mil pessoas invadiram a fronteira com o enclave espanhol de Melilla a 24 de junho, numa tentativa de chegar a território da União Europeia. Guardas da fronteira de ambos os lados responderam com o que grupos de direitos humanos disseram ser força excessiva, deixando pelo menos 23 imigrantes mortos.
Na Guiné-Bissau, analistas estão divididos quanto à possibilidade do adiamento das eleições, uma questão avançada ontem pelo Ministro da Administração Territorial e os partidos políticos, enquanto uns, tal como reporta o Lassana Kassamá, defendem a oportunidade de reforma constitucional, outros temem o agravamento do ambiente político, económico e social da Guiné-Bissau. Lassana.
Na sequência das declarações feitas ontem pelo Ministro da Administração Territorial e do Poder Local, Fernando Gomes, que destacou a possibilidade do adiamento das eleições marcadas para 18 de dezembro, a Voz América ouviu o jurista e analista político François Dias. Dias falou das implicações com uma eventual postergação da data do escrutínio por ter na agenda política guineense.
A tensão política vai aumentar e até poder estender-se a tensão de segurança do país. Tanto o expresso dos produtos no mercado vão continuar a subir, vai continuar também a haver violação das leis e violação dos direitos humanos.
Bacar Camará, jornalista da Rádio Pública, não se surpreende com a possibilidade do adiamento das eleições. Defende, aliás, que é uma oportunidade para os atores políticos guineenses encontrarem saídas sobre muitas questões prévias ao ato eleitoral.
Este adiamento pode permitir que os atores políticos sentem à mesa para preconizar algumas reformas e alterações que são necessárias para reduzir risco de conflito eleitorais.
Segundo várias leituras jurídicas, depois da dissolução do Parlamento, em maio deste ano, as eleições legislativas antecipadas deveriam ter lugar no prazo de 90 dias, o que não foi o caso. Para o jurista e analista político François Dias, o Presidente da República deveria ser o primeiro a tirar as consequências políticas sobre um eventual adiamento das eleições.
O Presidente da República passa todos esses tempos. Eu nunca ouvi a falar das eleições. Ouvi a falar da cimeira do chefe de Estado, das viagens, mas nunca mais nós ouvimos do Presidente da República falar das eleições, quando devia ser a sua primeira preocupação. Por isso é que, a vir a ver esta tal remodelação governamental, ou até eventual queda do atual Primeiro-Ministro, será necessário o Presidente da República pedir desculpas ao povo. Porque não se pode tolerar essa violação constante da Constituição ou das leis. Noutros países, é o próprio Presidente da República que deveria renunciar.
Uma leitura de frente tem um jornalista, Bacar Camará, que insiste numa reforma sobre o quadro constitucional vigente na Guiné-Bissau.
O importante agora é aproveitar este adiamento, este momento transitório, para preconizar reformas tidas como fundamentais para evitar riscos de conflitos, riscos de fricções institucionais.
Eventual adiamento das eleições sob o olhar dos analistas guineenses. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana. A Assembleia Geral das Nações Unidas votou nesta quarta-feira, que foi ontem, uma resolução a condenar a anexação pela Rússia de 4 regiões da Ucrânia. Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau votaram a favor da resolução que condena a tentativa de anexação ilegal da Rússia de 4 regiões parcialmente ocupadas na Ucrânia e pede a todos os países a não reconhecerem a medida. Moçambique, tal como tinha feito na anterior votação, optou pela abstenção, enquanto São Tomé e Príncipe esteve ausente. A oposição moçambicana, tal como reporta William Mopote, condena a decisão do Executivo.
Foi com mais uma indignação que a oposição parlamentar diz ter acompanhado o sentido de voto de Moçambique sobre a questão russo-ucraniana. Arnaldo Chalawa, porta-voz do grupo parlamentar da RENAMO, olha para a oposição de Maputo como uma aliança com a violência.
Isto é como se estivesse a dizer que está ao lado dos terroristas, quando de um outro lado estamos a combater o terrorismo e vemos na Ucrânia o bombardeamento, destruição em massa, e tanto o Estado moçambicano a se posicionar a favor, porque esta neutralidade, de forma tácita, está claro, que está a beneficiar a Rússia.
Fernando Bismarck é o porta-voz do MDM no Parlamento. Diz não perceber o que parece uma aliança incondicional à causa russa, mesmo que seja em violação da Constituição.
É mau sinal. Moçambique mostra-se, vai em contramão com aquilo que defende na própria Constituição moçambicana. Portanto, contra a invasão, contra o ataque à soberania de um território. Portanto, estamos a falar de uma violação da Carta das Nações Unidas, esta tentativa da Rússia anexar, usurpar território da Ucrânia. Penso que devemos condenar todos nós. Veja só, o irmão siamese de Moçambique, Angola condenou. Eu não percebo porque é que Moçambique fica, digamos, escondido à sua própria sombra, e nós condenamos esta atitude.
Por outro lado, Mohamed Yassin, analista em assuntos internacionais, alerta para as consequências que mais dia menos dia podem advir por causa destes posicionamentos. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
13:42. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Dom Carlos Matinho, continuamos a falar de Moçambique, diz que a demora na tomada de posse do diretor-geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral não compromete o cronograma do próximo ciclo eleitoral moçambicano, porque, diz ele, todas as etapas deste processo estão a ser cumpridas. Mas para a RENAMO, que é o principal partido da oposição, tal argumento não convence e afirma tratar-se de uma manobra para alterar o processo eleitoral. Ramos Miguel.
O STAI continua a ser diretor-geral quando faltam cerca de 4 meses para o início do recenseamento eleitoral, e há o receio de que isso possa colocar em causa essa atividade. Mas Carlos Matzinha afirma que os preparativos para a realização em 2023 do recenseamento eleitoral estão em curso, realizando que este processo não depende do diretor-geral do STAI.
A tomada de posse vai ter lugar em breve. Todo o processo, portanto, da preparação para a realização de recenseamento eleitoral para 2023 está em curso. Esperamos que tudo correndo bem e estaremos sempre cumprindo o calendário. Portanto, estamos em março.
Mas o principal partido da oposição, RENAMO, na voz do seu porta-voz Zé Manteigas, diz que isso não é convincente.
As eleições obedecem um cronograma. E esse cronograma, quando começa a pôr-se em causa, a consequência previsível é que pode também afetar todo o processo no seu conjunto. E mais do que isso, estamos preocupados porque não vemos argumentos suficientes, nem razões suficientes para se propelar a tomada de posse do diretor-geral, que tem uma comissão de relevo para a prosecução dos objetivos dos órgãos eleitorais.
Para a RENAMO, trata-se de uma manobra para alterar o cronograma do recenseamento eleitoral.
As coisas não podem ser feitas de forma arbitrária e muito menos violando tanto as barreiras que foram estabelecidas pela própria instituição. E oxalá que, de fato, isso não seja a abertura de um espaço fértil para depois trazer alterações do processo eleitoral.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos de Maputo. Vamos a Nampula. O deficiente acesso aos serviços de saúde nesta província está a preocupar alguns residentes, em particular nas zonas rurais, e diga-se que é a província mais populosa de Moçambique. Os residentes chegam a caminhar até 10 km para chegar a uma unidade sanitária. Na comunidade de Inxaca, por exemplo, no distrito de Menconta, alguns residentes contaram a Dina Sualehe as dificuldades que enfrentam para ter cuidados de saúde.
Juma Musa, residente de Inxaca, diz que as mulheres grávidas em processo de parto e os idosos são os que mais sofrem com essa realidade, num local onde não há transporte público e o mototáxi custa de 4 a 8 dólares americanos.
Louco, nós é que estamos a sair sempre a se jogarmos até na cavara.
Outra residente, Helena Saidi, conta que a população tem sofrido com as distâncias e muitas vezes as pessoas dependem de socorro de vizinhos que têm bicicleta ou motocicleta, mas quando não é possível têm que caminhar longas distâncias. De acordo com o Anuário Estatístico de Saúde 2020, a província de Nampula conta com cerca de 244 unidades sanitárias para responder a um universo de mais de 6 milhões de habitantes. Embora a cidade de Nampula seja a capital da província, o seu crescimento em termos de abertura de novos bairros e aumento populacional, agravado com os deslocamentos pelo terrorismo, tem mostrado que há zonas em que a população percorre longas distâncias para ter cuidados de saúde. Desde 2018, decorrem em Nampula as obras para a construção do Hospital Geral, uma obra imponente que inicialmente estava prevista para estar concluída em 2019, mas que continua por concluir devido a problemas financeiros. Na sua visita a Nampula em agosto deste ano, o ministro de Saúde garantiu que as obras serão concluídas dentro de um ano. Márcia Henriques e Mateus Felício são residentes em Natiquiri e dizem que a morosidade das obras do Hospital Geral é preocupante.
Penso eu, como hospital grande, poderá ter lá vários serviços em que alguns hospitais da cidade não têm. Então, com a construção desse hospital, assim posso falar com a conclusão, porque foi o hospital que já está construído, irá ajudar-nos muito mais.
É uma expectativa para já defraudada para todos aqueles que esperavam aquele hospital como um ponto que em algum momento poderia nos trazer aquilo que chamamos mais um ar puro. Iríamos respirar de alívio em algum momento.
Importa referir que a conclusão das obras do Hospital Geral de Nampula poderá reduzir significativamente a pressão sobre o Hospital Central de Nampula, que para além de atender a província mais populosa do país, atende igualmente pacientes oriundos de Cabo Delgado, Niassa e Zambézia. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Amanhã, sexta-feira, que é o dia de África Agora, iremos ter em estúdios a deputada moçambicana Ivone Soares. Com ela vamos conversar sobre o que é ser mulher na política em Moçambique, em África e no mundo. 13 horas e 47 minutos. Continuando, vamos agora a Cabo Verde, onde decorre a sexta edição do Tropics Business Summit, uma conferência de negócios e investimentos com participação de 50 países. No âmbito do evento, a primeira-dama de Cabo Verde, Débora Carvalho, proporciona encontros e visitas a algumas estruturas e pontos de interesse a homólogas que se encontram na cidade da Praia. Eugênio Teixeira.
Apesar das esposas dos presidentes da República não terem funções executivas a nível do aparelho do Estado, Débora Carvalho considera que as mesmas podem usar a capacidade de influência na realização de ações úteis em prol das respectivas sociedades. Como bom e grande exemplo, cita o projeto no domínio da educação, desenvolvido pela Fundação Infância Feliz, liderado pela antiga primeira-dama Adélcia Pires.
Ver o trabalho que a doutora Adélcia tem desenvolvido com a Fundação Infância Feliz nos últimos 20 anos. Já passaram por aqui cerca de 2 mil jovens que estavam fora do sistema de ensino e que a escola em parceria com o Ministério da Educação, conseguiu recuperar e hoje estão integrados na sociedade. Podemos fazer esta mobilização de parceiros, fazer esta diplomacia de influência e procurar ajudar também a quem já está há 20 anos a trabalhar em prol de Cabo Verde.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, a inflação subiu mais do que o esperado no mês de setembro, com aumento de preços de alimentos, renda de casa e assistência médica a castigar os consumidores, isto de acordo com dados divulgados pelo Ministério do Tesouro. Os preços subiram 0,4% em setembro em relação a agosto, duas vezes, o equivalente a 0,2% do projetado por analistas. A taxa, no entanto, tem vindo a desacelerar, situando-se agora em 8,2%, depois de 8,3% no mês anterior. Pesquisas realizadas na África do Sul indicam que as pessoas com formação superior e de alto rendimento estão a deixar o país e essa fuga de cérebros está a afetar o tesouro do país porque, segundo dizem analistas políticos, afeta os planos do governo de distribuir fundos para os que estão economicamente marginalizados. Álvaro Rugger Andrade.
É hora de ir embora. É o que muitos sul-africanos qualificados estão a dizer. Enquanto o país enfrenta graves problemas como a elevada taxa de desemprego, aumento da criminalidade e serviços públicos cada vez piores. Com uma oferta de emprego na Nova Zelândia, este jovem de 28 anos disse não ter sido muito difícil para ele e sua esposa fazerem as malas. Hamez Mayet.
Basicamente, se você pertence à classe média, tem dinheiro suficiente para morar na sua casa, vai ao trabalho e regressa de carro. Vai ao centro comercial e volta de carro, você vive numa bolha. Na verdade, você não sai do carro porque tem medo de andar na rua. Porquê? Porque você pode ser alvo de roubo, de um sequestro, a esposa pode vir a ter problemas.
Economistas do First National Bank disseram que uma em cada cinco casas vendidas no país antes da pandemia do novo coronavírus teve como motivo a imigração dos donos. A venda de casas, por esse motivo, já regressou, embora lentamente. Outro indicador são os resultados decepcionantes do imposto sobre os mais ricos, aplicado há mais de 5 anos. Sifamanda Makwazi, economista sénior do First National Bank.
Nós não coletamos tanto quanto pensávamos, certo? E o número de pessoas nessa faixa de imposto não cresceu tanto, mesmo com o tipo de inflação que temos agora. Então, isso explica o que se passa com as pessoas que ganham mais.
A New World Wealth, uma empresa sul-africana de inteligência, divulgou um relatório no início deste ano sobre a migração de pessoas com rendimento superior a $1 milhão. Os pesquisadores afirmaram que, embora essa fuga seja também uma realidade noutros mercados emergentes, é uma preocupação real para a economia da África do Sul. Andrew Amoles, chefe da equipa de pesquisa.
Considero que se um empresário sólido ou alguém que quer instalar um grande negócio e expandir o seu negócio decide deixar o país, é um problema sério. Creio que as pessoas da classe alta, com um património líquido elevado, são as primeiras que se vão embora porque podem movimentar-se mais facilmente. Mas depois seguirá a classe média.
A potencial perda de receita tributária é preocupante, pois o governo explora a criação de um subsídio para pessoas de rendimento médio e baixo. Cerca de metade dos quase 60 milhões de sul-africanos vivem abaixo da linha da pobreza. O comissário da Receita Federal, Edward Kiswether, refuta essa realidade e diz que a imprensa mostrou no mês passado que a imigração tem um impacto insignificante na arrecadação de impostos. Ainda assim, apenas 9% da população paga imposto de renda, que responde por 40% de toda a receita tributária, segundo a empresa de contabilidade Ernst & Young. E os economistas alertam contra o aumento de imposto nesta pequena base. Sifamanda Makwanazi.
Creio que se não estamos nesse pico, já não estamos num ponto de inflexão em que se tenta aumentar impostos, porque não há onde ir buscar. Mas estamos muito perto de estar lá. Então torna-se prejudicial aumentar os impostos nesse ambiente.
Em vez disso, diz ele, a criação de empregos é a melhor forma de aumentar as receitas. Mais de 33% dos sul-africanos estão desempregados e os jovens são os mais afetados. Mayet diz que, embora muitas pessoas ao seu redor tenham discutido a procura de melhores lugares, na maior parte dos casos são os mais jovens que dão um salto.
Boas noites, Esportivo. Hoje vamos começar com o futebol europeu. Hoje há jogos da Liga Europa. Muitos jogos, 32 clubes em ação, divididos por 8 grupos. Uma equipa portuguesa em ação é o Sporting de Braga, que está na Bélgica para defrontar o San Gilloise, que comanda o grupo com 9 pontos, seguido precisamente do Braga com 6. Braga, que perdeu na semana passada em casa com o San Gilloise. Ontem, duas outras equipas portuguesas estiveram em ação, mas aí, na Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões. Porto foi à Alemanha bater o Bayer Leverkusen por 3-0 no jogo do Grupo B. Sérgio Conceição é o treinador do Porto, disse estar muito satisfeito com a exibição dos seus jogadores e acrescentou.
Neste momento, perceber também que ainda não conseguimos absolutamente nada. Estamos na luta, como estávamos há 2-3 semanas atrás.
Neste grupo, o Grupo B, está tudo na luta. Bruges ontem empatou no campo do Atlético Madrid, onde joga o moçambicano Reinildo Mandava. Bruges comanda com 10 pontos, Porto tem 6, Atlético Madrid 4, Bayer Leverkusen tem 3. O Bruges praticamente qualificado, mas a luta pelo segundo lugar, que dá direito aos oitavos de final, está renhida. Já o Sporting de Portugal ontem voltou a perder com o Marseille, agora em casa, por 2-0, num jogo que teve características idênticas ao da semana passada, quando o Sporting perdeu por 4-1. Expulsões. Na semana passada, uma expulsão de um jogador do Sporting. Ontem, duas. Ruben Amorim é o treinador do Sporting.
Portanto, a história do jogo é mais ou menos a mesma do Marseille. E agora olhar para a frente.
É, mas à frente vai ser difícil. Sporting está no grupo D, comandado pelo Tottenham, com 7 pontos. Ontem bateu o Eintracht por 3-2. Marseille tem 6, os mesmos que o Sporting. Eintracht tem 4. Tudo por decidir. Mas os próximos jogos do Sporting vão ser difíceis. O próximo é já contra o Tottenham em Inglaterra. Sporting vai estar em apuros. Quem está em apuros de certeza é o Barcelona, que ontem empatou em casa com o Inter a 3 golos, com erros fenomenais da sua defesa. Nesse grupo, o Bayern de Munique foi à República Checa, bateu o Victoria Pilsner por 4-2. Ao intervalo, o Bayern ganhava por 4-0. É, Bayern a passear. Já está apurado, deverá ser acompanhado pelo Inter, que tem mais 3 pontos que o Barcelona, quando faltam 2 jornadas. Em teoria, tudo ainda por decidir para o segundo lugar. Na prática, Barcelona já foi à vida. Tem que enfrentar o Bayern. O Inter vai defrontar o Vitória na próxima jornada e, se ganhar, bye bye Barcelona. Hasta la vista. Segundo ano consecutivo em que é eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões. Ontem, a salientar a cabazada, super cabazada do Liverpool, que foi à Escócia bater os desgraçados do Rangers 7-1. Com 3 golos de Mohamed Salah em 6 minutos. É um recorde, um golo cada 2 minutos. Liverpool está no grupo A, em segundo lugar, a 3 pontos do Napoli, já qualificado. Liverpool também já está garantido. Uma menção ainda à Taça da COSAFA de sub-20, porque há a possibilidade de ser disputada entre os Palanquinhas e os Mambinhas. É verdade, Angola e Moçambique, ambos apurados para as meias finais, que se realizam já amanhã. Moçambique tem pela frente a África do Sul, Angola, a Zâmbia. Se vencerem, defrontam-se na final, que é no domingo.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E assim chegamos ao ponto final desta segunda parte. Na terceira parte da nossa emissão, iremos destacar a página de análise dos erros com a Ana Guedes. Um grande abraço da equipa que esteve consigo, Mariano Bartolomeu, o Cidrac Franklin e eu, Amancio Miguel. Boa noite. Estimado ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo à terceira e última página desta emissão vespertina de 13 de outubro de 2022. Na produção Lio Sahilo, na sonoplastia o Cidrac Franklin, eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos a partir de Washington, D.C., na frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com, estamos no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, com a referência VOA Português, com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Em destaque hoje nas notícias, o governo da Rússia ameaça suspender a exportação de cereais da Ucrânia pelo Mar Negro. Raro protesto contra dirigente da China e eleições legislativas de 18 de dezembro na Guiné-Bissau devem ser adiadas. Hoje é quinta-feira e a quinta-feira destacamos a página dedicada à política, à análise da política na África Ocidental. Hoje iremos falar do Burkina Faso depois de dois golpes de Estado. Mas para já vamos a um breve espaço de reportagem. Na quinta-feira, aliás, tal como disse, o espaço vai para o destaque para a análise de Burkina Faso, mas no nosso espaço de reportagem começamos em Moçambique, cujo governo absteve-se ontem da votação de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas que condena a Rússia pela anexação de quatro regiões da Ucrânia e pede que abandone aqueles territórios. O William Mopot está em Maputo, procurou a análise para começar a análise de partidos da oposição.
Foi com mais uma indignação que a oposição parlamentar diz ter acompanhado o sentido de voto de Moçambique sobre a questão russo-ucraniana. Arnaldo Salawa, porta-voz do grupo parlamentar da RENAMO, olha para a oposição de Maputo como uma aliança com a violência.
Isto é como se estivesse a dizer que está ao lado dos terroristas, quando de um outro lado estamos a combater o terrorismo e vemos na Ucrânia o bombardeamento, destruição em massa, e tanto o Estado moçambicano a se posicionar a favor, porque esta neutralidade, de forma tácita, está claro, que está a beneficiar a Rússia.
Fernando Bismarck é o porta-voz do MDM no Parlamento. Diz não perceber o que parece uma aliança incondicional à causa russa, mesmo que seja em violação da Constituição.
É mau sinal. Moçambique mostra-se, vai em contramão com aquilo que defende na própria Constituição moçambicana. Portanto, contra a invasão, contra o ataque à soberania de um território. Portanto, estamos a falar de uma violação da Carta das Nações Unidas, esta tentativa da Rússia anexar, usurpar território da Ucrânia, penso que devemos condenar todos nós. Veja só o irmão Siamese de Moçambique, Angola condenou. Eu não percebo porque é que Moçambique fica, digamos, escondido à sua própria sombra, e nós condenamos esta atitude.
Por outro lado, Mohamed Yassin, analista em assuntos internacionais, alerta para as consequências que mais dia menos dia podem advir por causa destes posicionamentos. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Na Guiné-Bissau, o ministro da Administração Territorial e partidos políticos concluíram não haver condições para a realização das eleições legislativas antecipadas de 18 de dezembro, isto devido a atraso no processo. Enquanto se aguarda por uma eventual nova data, alguns analistas políticos defendem a necessidade de uma reforma constitucional, mas outros temem o agravamento do ambiente político, económico e social do país. Lassana Kassama.
Na sequência das declarações feitas ontem pelo ministro da Administração Territorial e do Poder Local, Fernando Gomes, que destacou a possibilidade do adiamento das eleições marcadas para 18 de dezembro, a Voz América ouviu o jurista e analista político François Dias. Dias falou das implicações com uma eventual protelação da data do escrutínio por ter na agenda política guineense.
A tensão política vai aumentar e até poder estender-se a tensão de segurança do país. Tanto o expresso dos produtos no mercado vão continuar a subir, vai continuar também a haver violação das leis e violação dos direitos humanos.
Bakar Camará, jornalista da Rádio Pública, não se surpreende com a possibilidade do adiamento das eleições. Defende, aliás, que é uma oportunidade para os atores políticos guineenses encontrarem saídas sobre muitas questões prévias ao ato eleitoral.
Este adiamento pode permitir que os atores políticos sentem à mesa para preconizar algumas reformas e alterações que são necessárias para reduzir risco de conflitos eleitorais.
Segundo várias leituras jurídicas, depois da dissolução do Parlamento, em maio deste ano, as eleições legislativas antecipadas deveriam ter lugar no prazo de 90 dias, o que não foi o caso. Para o jurista e analista político François Dias, o Presidente da República deveria ser o primeiro a tirar as consequências políticas sobre um eventual adiamento das eleições.
O Presidente da República passa todos esses tempos. Eu nunca ouvi a falar das eleições. Ouvi a falar da cimeira do chefe de Estado, das viagens, mas nunca mais nós ouvimos do Presidente da República falar das eleições, quando devia ser a sua primeira preocupação. Por isso é que, a vir a ver esta tal remodelação governamental, ou até eventual queda do atual Primeiro-Ministro, será necessário o Presidente da República pedir desculpas ao povo. Porque não se pode tolerar essa violação constante da Constituição ou das leis. Noutros países, é o próprio Presidente da República que deveria renunciar.
Uma leitura diferente tem um jornalista, Bakar Camará, que insiste numa reforma sobre o quadro constitucional vigente na Guiné-Bissau.
O importante agora é aproveitar este adiamento, este momento transitório, para preconizar reformas tidas como fundamentais para evitar riscos de conflitos, riscos de fricções institucionais.
Eventual adiamento das eleições sob o olhar dos analistas guineenses. Lassana Kassama, para a Voz América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E amanhã, no programa África Agora, a nossa convidada é a deputada moçambicana Ivone Soares. Com ela vamos conversar sobre o que é ser mulher na política em Moçambique, em África e no mundo. 14 horas e 8 minutos, emissão vespertina da Voz da América. Continua a acompanhar a nossa emissão desta quinta-feira. E hoje é o dia da rubrica 12 R's com Ana Guedes, uma análise sobre temas africanos. Hoje, a situação no Burkina Faso depois de 2 golpes militares em 9 meses.
Raul Braga Pires, há analistas que dizem que o que está a passar no Burkina Faso
estes golpes militares, estes golpes de Estado militares, acabam por ser mais benéficos para os jihadistas. Há outros que, todavia, dizem que esta instabilidade nesta região favorece, de alguma forma, o regresso da Rússia, ainda que disfarçada através das forças Wagner, e, ao mesmo tempo, é uma afronta à própria estratégia da França nesta área. O que é que acha?
Acho que é isso tudo, e também acho que não há aqui, já neste momento, nenhuma descrição no sentido de serem discretos ou não a presença russa no Mali, no Burkina Faso, os interesses que eles têm na África Ocidental, no Sahel, etc. De facto, isto, aquilo, no fundo, aquilo que tu perguntaste é uma pergunta com duas camadas. A primeira camada que tem a ver com o Burkina Faso, e já agora dizer que este golpe em nada tem de diferente do golpe de há 8 meses. O motivo é o mesmo, a insegurança e a proliferação de grupos jihadistas, que foi exatamente aquilo que o tenente-coronel Nabil Lá confrontou o presidente Caboré quando o destituiu há 8 meses. Portanto, não há aqui nada de novo, a única novidade é que foi um capitão, portanto é uma patente mais baixa, o que se pode enquadrar aqui na questão da luta geracional dentro dos quartéis, mas isso é da vida, porque há sempre mais novos e mais velhos. A questão da França. É curioso, ou seria no mínimo curioso, a França não estar envolvida, ou pelo menos não ter conhecimento do que ia acontecer, e da mesma forma a Rússia. Portanto, os grandes jogadores neste momento, nesta região, são estes dois. Porquê é que isto acontece? É possível que haja esta manipulação, obviamente, e é possível também que haja, dentro das fileiras militares, uma rivalidade no sentido de caminhos opostos, ou de caminhos, pelo menos, divergentes, na persecução dos trabalhos da junta militar e, portanto, há um capitão e um conjunto de outros militares que se subleva e tomam eles o poder. Se isto tem beneficiado os grupos jihadistas, pois com certeza que sim, desde agosto de 2020, desde o golpe militar, aí discreto, com as forças russas discretamente a apoiarem a junta do coronel Assimi Goita, desde essa altura que corresponde também a uma saída progressiva da presença francesa, o terreno saheliano tem sido fértil para a expansão e para a larga movimentação destes grupos e, portanto, há aqui várias dimensões naquilo que está a acontecer na África Ocidental e no Sahel e também nesta, projetando-se aqui o cenário da Guerra Fria entre Rússia e as potências ocidentais presentes.
Foi, que acha?
Eu tenho uma visão um bocado diferente, porque o agravamento da situação no Burkina Faso, isto resulta um bocado da ofensiva jihadista no Mali, a intervenção das forças francesas, aqui estou a falar precisamente da Força Serval, em que empurrou uma grande camada de jihadistas do Mali para a zona norte do Burkina Faso, em que se instalaram de uma forma, digamos, perene, no norte do Burkina Faso. Esse fenómeno, o que é que foi o início? Foi o início da deslocação, da migração do epicentro da insurgência jihadista combativa do Mali para o norte do Burkina Faso. Aqui vai-se acrescentar o quê? Com os golpes de Estado, Damiba, ele defendia uma doutrina diferente da doutrina francesa. Ou seja, Damiba, ele defendia que se devia dialogar com os terroristas, não manter o diálogo com terroristas um tabu. Porquê? Porque com o diálogo seria uma forma de atraí-los para um campo e, dessa forma, conseguir-se encontrar um equilíbrio na administração territorial do próprio Burkina. Esta era a visão da Damiba. Portanto, o golpe de Estado que ele fez, ele não chegou verdadeiramente a criar uma junta militar. Ele queria fazer logo uma transição para o poder civil, apesar de não ter definido ainda o calendário dessa transição. Ou seja, era uma junta, de facto, mas uma junta híbrida, sem uma grande definição, sem uma grande caracterização, em que levou os militares que estavam a combater no norte do país, do Burkina Faso, contra a frente jihadista, neste caso encarnado por um capitão que estava na linha da frente, Ibrahim Traoré, a levar um golpe de Estado que aí termina precisamente os contactos que Tamibá já tinha estabelecido com os terroristas como a única solução. Quando estou a fazer referência aos terroristas, estou a fazer aos vários grupos islâmicos armados, seja Al-Qaeda, seja o Estado Islâmico, que são dominantes. Poderíamos referir também a Frente de Libertação de Mafina, de Amadou Koufa, que também já está presente no Burkina Faso. São duas doutrinas que entraram em choque. Porque Tamibá, como queria negociar com os terroristas, baixou, de certa forma, a pressão contra os grupos insurgentes. Quando os soldados que estavam na linha da frente achavam que era necessário um reforço contra um reforço militar contra essa frente jihadista. E foi esse que fez o golpe de Estado. A França aqui, apesar de não ser da doutrina francesa a dialogar com terroristas, a França estava a alinhar um bocado no apoio a Tamibá. Porquê? Porque ele não suscitou muito o sentimento antifrancês que começa neste momento a dominar toda a região de Sahel e mesmo a África Ocidental. Ibrahim Traoré aí julgou com um fator muito, bastante importante, que é o fator do apelo antifrancês e quase um apelo discreto a uma ajuda da Rússia. É um discurso, é uma narrativa muito populista, que tem grande eco nas populações locais. Então vemos aqui um caldeirão que tem a ver com doutrinas militares, doutrinas de negociação com os terroristas ou não, um apelo discreto à Rússia, que a Rússia ainda não deu o feedback que deu, por exemplo, na República Centro-Africana ou no próprio Mali, mas também, tal o primeiro ponto que eu tinha iniciado, há uma migração do epicentro da atividade jihadista combativa para o norte de Burkina Faso. Ou seja, hoje o Burkina Faso é o epicentro de toda esta insurgência islamista, que pode afetar toda a região, evidentemente.
Ora, isto é mais um problema para a CDAO, que tem, tem outros golpes de Estado, outras tentativas de pressão, outras pressões para o regresso à governação civil. Como é que se posiciona a CDAO que está a convocar, que convocou a sua segunda cimeira extraordinária exatamente depois deste segundo golpe no Burkina Faso? O que isso significa para a sub-região, para a região e para a CDAO?
Isto é mais um problema para a CDAO. A CDAO já estava com grandes dificuldades a tentar resolver a questão da transição no Mali, maiores dificuldades ainda a gerir a transição na Guiné-Conakry. O Burkina Faso torna-se um problema suplementar e mais ainda a participação, e já começamos a sentir no Niger, liderado pelo movimento N62. Há uma grande dificuldade aqui do Sissoko, presidente da CDAO, presidente de Guiné-Bissau, em conseguir, ao fim e ao cabo, gerir uma organização subregional onde os principais países, eixos da própria CDAO, têm sido alvos de um golpe de Estado. O Burkina Faso acaba por ser um exagero nesta sequência de golpes de Estado, seguido logo pelo Mali, que teve dois fomentados pela mesma organização. Isto fragiliza muito a CDAO. Porquê? Porque vai suscitar também as divisões entre alguns países que vão apoiar a nova junta militar no Burkina Faso. Pode haver aqui um regresso ou uma aliança das juntas militares firme do Ouagadougou, Bamako e Conakry, que não estava a ser, digamos, bem sucedido com Tamibá, mas com Ibrahim Traoré, que já deu, digamos, alguns sinais à Rússia de interesse de cooperação, fragiliza completamente a CDAO no sentido de um grupo ser pró-Rússia e que pede ajuda à Rússia e outro grupo ser pró-Ocidental, neste caso, quando eu digo Ocidental, é mais, obviamente, a própria França. Torna-se um problema, pode pôr mesmo em causa temporariamente a CDAO, não leva ao desaparecimento da CDAO, mas pode pôr a CDAO temporariamente em estado de coma.
Uma das coisas, Rui, que se diz é que, neste momento, há uma divisão dentro do próprio exército burkinabe entre os oficiais de mais alta patente, que estariam no campo de Damibá, e os que seguiram Traoré, que são oficiais júnior. Não sei se é verdade, se não é, mas pelo menos esses são os rumores que correm. Isto fragiliza também os próprios militares, em termos do combate ao jihadismo.
Essas divisões é uma realidade. O Damibá, apesar agora de ter sido destituído pelo golpe militar, o Damibá conhecido como um militar intelectual, um dos intelectuais militares mais importantes na classe castrense burkinabé e mais respeitado. Aqui vemos duas situações, não propriamente um conflito geracional, porque Damibá é mais ou menos da mesma geração que Ibrahim Traoré, apesar de patentes diferentes, mas são sensivelmente da mesma geração, mas temos dois pontos de vista diferentes da abordagem do combate contra o terrorismo no Burkina Faso. É isso que está principalmente em jogo. Porquê? Porque isso vai influenciar automaticamente o fornecimento de armamento, a capacitação dos militares, de um lado ou do outro, ou seja, optar pela diplomacia e pelo diálogo, ou então a via das armas para uma solução. Os dois métodos nunca funcionaram no Burkina Faso. Aí sim, a divisão no seio das Forças Armadas, aí pode ter uma situação ainda mais delicada, que é uma realidade, essa divisão nas Forças Armadas, de que continuamos a assistir uma multiplicação dos golpes de Estado no Burkina Faso devido a estas concepções diferentes. Vamos ver como é um país minado pela corrupção, especialmente no círculo das Forças Armadas. E porquê? Porque há uma grande cooperação no ponto de vista da segurança com o Burkina Faso. Isto envolve somas extremamente importantes, tal como era o caso do Mali, o que levou a uma corrupção em cada um que quer ter o seu peão. Isto contribui também para que alguns militares tentem se destacar e criar os seus próprios grupos à parte, digamos, do grupo instituído, que facilita imediatamente o percurso para um golpe de Estado. Mas o principal problema é, enquanto as Forças Armadas estão muito divididas, eu não diria que há dois campos, mas há vários campos, múltiplos campos, alguns até com uma característica absolutamente técnica, isto dá força de terreno a todos os grupos jihadistas. Não quer dizer que haja uma aliança entre o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, cada um combate, de certa forma, no seu terreno e na sua conquista territorial. As rivalidades entre a Al-Qaeda e o Estado Islâmico no Burkina Faso não são tão acentuadas, tal como elas são no Mali, em que as duas organizações terroristas se combatem. Resumidamente, este cenário é muito complexo para um Burkina Faso que assiste a uma repetição do golpe de Estado, uma falta de constitucionalidade própria, uma falta de uma estratégia própria. Aqui há uma outra estrada completamente aberta às organizações islamistas de Vietnã.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.
São 14 horas e 22 minutos aqui em Washington, D.C. Continua a acompanhar a emissão vespertina neste 13 de outubro de 2022, na sua terceira parte. Caminhando para o final, o resumo de notícias com João Santa Rita.
A capital da Ucrânia, Kiev, foi hoje alvo de ataques levados a cabo por drones de fabrico iraniano comandados pela Rússia. Um porta-voz da presidência ucraniana disse que os drones atingiram o que chamou de infraestruturas críticas em redor de Kiev. Esse tipo de drones suicidas carregam explosivos e despenham-se contra os alvos escolhidos. Mísseis russos atingiram, por outro lado, 40 zonas diferentes através do país. Na cidade de Mykolaiv, um bloco de apartamentos de 5 andares foi destruído. A Grã-Bretanha anunciou hoje que vai enviar para a Ucrânia sistemas capazes de derrubar mísseis do tipo cruze. Os ministros da defesa da NATO estão reunidos em Bruxelas para discutir apoio às autoridades militares ucranianas. O procurador-geral da Ucrânia disse hoje na sede do Tribunal Penal Internacional em Haia que mais de 112 mísseis russos atingiram nos últimos dias a Ucrânia, matando 17 pessoas, ferindo 93, no que descreveu como uma ação classificada de terrorismo que visa deliberadamente causar mortes civis e destruir infraestruturas civis. O procurador, falando ao lado do seu homólogo do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, disse ter iniciado uma ação criminal contra a Rússia. Entretanto, as autoridades em duas regiões da Rússia, na fronteira com a Ucrânia, disseram ter sido bombardeadas pela Ucrânia, danificando edifícios e cortando fornecimentos de energia. Por outro lado, o administrador da cidade de Kherson, ocupada pela Rússia, disse que os cidadãos deveriam abandonar a cidade devido ao avanço das forças ucranianas na região. Um porta-voz do Kremlin foi, entretanto, citado como tendo dito que os objetivos do que chama a sua Operação Militar Especial poderão ser alcançados através de negociações. Na terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que Moscou está pronto a negociações com o Ocidente. Hoje, repetiu que o seu país está pronto a negociar o que disse ser propostas sérias. Entretanto, o embaixador da Rússia na sede da ONU em Genebra submeteu o que chamou de preocupações sobre o acordo para permitir a exportação de cereais através do Mar Negro e disse que a Rússia poderá abandonar o acordo caso as suas exigências não sejam cumpridas. O acordo, negociado pela ONU e Turquia, permitiu que a Ucrânia recomeçasse a exportação de cereais através de portos no Mar Negro. A Rússia afirma que as suas exportações de cereais e fertilizantes não estão a ocorrer como programado. Entidades da ONU são esperadas em Moscou para discutir a situação. As autoridades chinesas removeram hoje discos de protesto numa ponte de peões na capital, Beijing. O raro ato de protesto ocorre a poucos dias do Congresso do Partido Comunista, que deverá reeleger Xi Jinping na sua chefia. Entre os discos contavam-se apelos à demissão de Xi e o fim de estritas medidas de restrição de combate à Covid-19.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Sonoplastia de Sidrak Franklin, a produção de Lio Sahilo, eu sou a Mãe Miguel. Nós voltaremos para mais uma missão vespertina amanhã, continuação de uma ótima noite de quinta-feira. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em resposta à morte trágica e brutal da jovem iraniana Mahsa Amini, bem como à violenta repressão de protestos pacíficos no Irão, o secretário de Estado, Antony Blinken, anunciou sanções contra a chamada polícia de moralidade e altos funcionários de segurança do país. Mahsa Amini, de 22 anos de idade, foi presa em Teherão por supostamente usar um hijab muito solto. Ela morreu enquanto estava detida pela chamada polícia da moralidade do Irão. As patrulhas de ruas pela polícia se intensificaram neste verão. O presidente Ebrahim Raisi pediu a aplicação rigorosa das leis impostas após a Revolução de 1979, que obrigam as mulheres a cobrir os cabelos e usar roupas compridas e folgadas. Protestos em todo o Irão eclodiram após a morte de Amini. Eles foram recebidos à força pelas autoridades. A repressão do governo iraniano está em andamento. As autoridades supostamente mataram dezenas de manifestantes e, na semana passada, o governo iraniano cortou o acesso à internet à maioria dos seus 80 milhões de cidadãos para impedir que eles e o resto do mundo assistissem à violência numa repressão a manifestantes pacíficos. Numa declaração em separado, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou que os funcionários alvos de sanções pelo Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros supervisionam organizações que, de forma rotineira, empregam a violência para reprimir protestos pacíficos a membros da sociedade civil iraniana, dissidentes políticos, ativistas dos direitos das mulheres e membros da comunidade Bahá'í. Os 7 funcionários alvos de sanções incluem o ministro de Inteligência e Segurança do Irão, o chefe da Polícia de Moralidade e o chefe da sua divisão de Teherão. As sanções também visam o vice-comandante de Baziz, o vice-comandante das Forças de Aplicação da Lei do Irão, o comandante do LEF da província de Chandar Mahal e Bakhtiari e o comandante das Forças Terrestres do Exército Iraniano. Esses homens estiveram envolvidos em graves abusos de direitos humanos, incluindo violência contra detentos e uso de força letal contra manifestantes. A secretária americana do Tesouro, Janet Yellen, classificou a morte de Mahsa Amini e outro ato de brutalidade das forças de segurança do regime iraniano contra o seu próprio povo. E acrescentou: condenamos este ato inescrupuloso nos termos mais fortes e pedimos ao governo iraniano que encerre a sua violência contra as mulheres e a sua repressão violenta contínua à liberdade de expressão e reunião. A ação de hoje demonstra o claro compromisso do governo Biden-Harris de defender os direitos humanos e os direitos das mulheres no Irão em nível global, concluiu a secretária de Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.